Bueno, pois xa estamos de volta neste Entre Nós e hoxe voltamos con un novo programa de colaboración con Sarela, as secuelas físicas e a súa rehabilitación. No espazo que cada mes compartimos con Sarela para falar do dano cerebral adquirido, hoxe imos a dar un pasiño máis no coñecemento da que é primeira causa de discapacidade e dependencia aquí no país, en España. Nos programas anteriores explicamos, recordarán vostedes cales son as súas secuelas que poden facer as familias cando o dano cerebral aparece. Bueno, pois nos seguintes programas imos a explicar máis polo miúdo cales son os grandes grupos de secuelas do dano cerebral adquirido e como é a súa rehabilitación. Hoxe comezamos coas secuelas físicas falando con Emily Santalla, ela é fisioterapeuta en Sarela. Emily, moi bo día.
Hola, bo día, Gómez.
Que tal, como estás?
Moi ben, e ti?
Pois moi ben, aquí, ademais, con un moi bo día en Lalín, non sei aí por Compostela como estades.
Ah, pois nós aquí temos o céu un pouco pechado, está bastante nublado. Ajá. Pero ese é moi común en Santiago.
Sí, a verdade é que sí. Bueno, en Lalín tampouco temos grandes claros, pero hoxe sí, hoxe parece que imos a ter bo día. Bueno, Emily, hoxe queremos centrarnos nun dos grupos de secuelas que poden vir aparelladas cun dano cerebral adquirido. Antes de seguir, podes resumirnos cales son as principais secuelas deste dano cerebral adquirido?
Pois mira, as secuelas no dano, pois normalmente son secuelas visibles ou invisibles, non? Uh-huh. As secuelas visibles, pois xusto son aquelas que están asociadas ás limitacións do tipo físico, non? As que son perceptibles a simples vista. Uh-huh. Pero hai as secuelas que son invisibles, non? Que teñen que ver máis ben con as limitacións relacionadas coas capacidades cognitivas e coa esfera emocional.
Uh-huh. Entendo. E que entendemos neste caso por secuelas físicas, Emily?
Pois mira, as secuelas físicas son todas aquelas que alteran o movimento e como consecuencia limiten ou poden impedir a realización dunha actividade básica pois, da nosa vida cotiá, non? Por exemplo, como pode ser a deformación de algún membro ou un problema no equilibrio, e iso afecta na execución de cousas comuns como o simple feito de levantarse, de camiñar.
Claro. Cales son as máis comuns, entón?
Pois mira, as máis comuns normalmente están relacionadas coa regulación do tom e execución do movimento. Pois, que é iso do tom, non? Pois sí. Mira, o tom muscular é o estado de tensión do músculo, un estado natural que tenemos todos nosotros, ¿no? Pues cuando hay un daño, este estado de tensión está alterado, puede estar disminuido o aumentado.
Claro.
Eso tiene un influye directamente, pues, na hora de realizar un movimento, na capacidade de manter un equilibrio, na capacidade de poder coordinar, para realizar cousas tan sencillas como pode ser simplemente, pues, coller un vaso, uh-huh. abrir unha porta, ou levantarse e vestirse, ¿no? Entón, dependendo da zona afectada e da extensión da lesión, pois poden aparecer movimentos involuntarios, ou seja, movimentos que nós non desejamos facer, son automáticos, como, por exemplo, os tremores,
¿no? Claro.
Que son bastante frecuentes. Uh-huh. Tamén é frecuente que a xente perda forza, normalmente pola propia lesión ou pola falta de uso, o feito do músculo non estar ativo, non estar trabalhando, pois leva a unha perda de forza. E co paso do tempo, tamén é bastante común que a xente acabe desenvolvendo rixideces ou alteracións nas articulacións, incluso algunhas deformidades, non?
Claro.
Tamén que... son moi
frecuentes... Sí, sí. No, adiante, Emily.
Tamén son moi frecuentes os problemas do tipo sensoriais, non? E que é iso? Pois é toda a parte da percepción, non? Pois moita xente, depois do dano, pois tem uma percepção do seu corpo totalmente alterada, não? Então, muitas vezes, há gente que tem a sensação como de que está sentado bem posicionado, mas que tem a sensação de que se cai. É uma sensação muito, muito incômoda. Ou tem, por exemplo, o problema para discriminar uma temperatura, uma pressão,
sim,
ou
sim.
Tem uma dor aumentada ou diminuída. Poden pasar moitas cousas.
Uh-huh. Non sei en que medida é posible recuperar parte desas facultades físicas perdidas.
Pois mira, eso varía moito de persoa a persoa, ainda que a persoa tenha o mesmo diagnóstico, ¿no?
Sí.
Sempre a evolución vai ser moi diferente entre unha persoa e outra, ¿no? Pero hai unhas fases, ¿no? A primeira fase, que é a fase aguda, subaguda, iso é cando xusto ti tes o dano e os primeiros días, ¿no? se traballa de unha forma e despois, pasado un tempo, uns meses, pois se traballa de outra forma, non? Pois nessa primeira, nese primeiro momento, non, que é a fase aguda e subaguda, pois é cando hai un traballo máis intensivo e hai que propoñer objetivos a curto e medio prazo, porque claro, ti non sabes como vai evolucionar esta persoa, entón non podes propoñer un objetivo a moi longo prazo. E os objetivos sempre vão variar en función da sintomatología que teña esa persoa. Pois se está máis afectada a força, pois vas incidir por esta parte, se é o equilibrio, se é a percepción. No sentido que os primeiros 6 meses son moi decisivos e deben de ser abordados pois, por un equipo especializado. Nós, por exemplo, aquí em Sarela temos o serviço de atenção especializada, pois há um trabalho com diferentes profissionais, fisioterapeuta, terapeutas, logopedas, psicólogos, e para que nesse primeiro momento a recuperação se consiga lograr as maiores capacidades possíveis nesses primeiros 6 meses, não? Então, o que passa depois? Pois depois eu não posso ganhar, não é assim, é decir, claro. Por sorte, o nosso corpo tem uma capacidade de regeneração. Se que se pode ganhar coisas, que passa é que quando chega essa fase de estabilização, é importante centrar o trabalho sobre as capacidades conservadas dessa pessoa, não é? Se até aqui ha chegado, pois mira, tem essas capacidades, pois a partir daqui seguirei propondo objetivos, pero com o que a pessoa pode fazer, não? E fazendo as adaptações que sejam necessárias, não? De cara sempre a conservar a funcionalidade. E com um trabalho muito ativo. O que quer dizer isso? Porque quer dizer que quando vais a trabalhar com essa pessoa, tens que fazer a pessoa participe no processo de reabilitação, ou seja, ela tem que trabalhar ativamente, não que alguém lhe esteja movendo,
claro.
Buscando um sentido ao que se está fazendo, não que, pois mira, se eu ensino alguém a mover um braço, pois é para que pode colher algo, ou para que pode igual fregar os pratos, se pode, dar uma função. O que passa é que muitas vezes, quando nós estamos de fora, não trabalhamos com esse perfil de gente, pois normalmente nos centramos somente no que a pessoa não pode fazer. E deve de ser justo o contrário. Nós temos que atender ao que a pessoa sim é capaz de fazer, não? Porque uma forma, se tiver um exemplo, uma pessoa, pois tu podes ver uma pessoa numa cadeira de rodas e pois esta pessoa não pode fazer nada. E isso não é assim.
Claro.
Nós, por exemplo, aqui em Sarela temos o centro de dia, que é justo onde vem essa gente que já está numa fase mais estabilizada, e há muita gente que vem em cadeira de rodas,
Uhum.
O que passa é que o feito de que estejam numa cadeira de rodas não significa, pois, que igual que não podem colaborar. Muitos deles, por exemplo, necessitamos uma grua para movê-los de um lado ao outro, pero ajudam a hora de pôr o arnés, a hora de manejar o mando da grua. E claro, isso é dar-lhe autonomia dentro das limitações que têm, dando uma funcionalidade e também melhorando o bem-estar deles, não? Porque se sentem muito mais úteis e acabam passando muito bem o rato que estão aqui.
Entendo, entendo. Que seria o mais importante? Que é importante quando uma pessoa tem sequelas físicas?
Pois mira, hai unha serie de cousas importantes, non? Pero eu creo que o máis importante é que a persoa ten que ter claro, bueno, nós temos que enfocarnos, nós, digo eu como fisio, pero como todos os profesionais que trabalham com esse tipo de persoas, pois é a autoconsciencia e a aceptação da nova condição física, non? Porque quando a gente chega a fisioterapia, o primeiro que dizem é, quando vou me poner bem, quando vou caminhar,
claro.
É que... Não é que podes ou não podes, isso vai variar em função isso, da legião, da extensão, mas tu tens que ser consciente de que a tua vida cambiou e que a condição física cambiado. Então, ainda que uma pessoa possa recuperar-se e ter uma vida digna, o corpo não é o mesmo que antes de um dano. Ainda que uma pessoa recupere a capacidade de caminhar, muitas vezes a resistência e a qualidade da marcha não é a mesma, está reduzida, porque normalmente a gente, quando já tem um dano, o caminhar pois, se fatiga antes, porque igual cocheiam,
uhum.
Ou porque têm mais dificuldades de equilíbrio, porque estão mais rígidas, ainda que consiga manter a função essa de caminhar, pois não vai ser exatamente igual como quando um não tem um dano, que é algo praticamente automático e que não atendemos a isso, sabe? Fazemos de forma assim, se atender, se fazemos bem ou mal.
Uhum.
Eles sim têm que atender.
Claro.
E
que profesionais, claro, me imagino, dependendo da secuela, interveñen na rehabilitación destas secuelas físicas, Emily?
Bueno, pois, bueno, nun primeiro momento é bastante frecuente que a xente acuda ao fisioterapeuta, non? A xente sempre mira a parte física e... Sí. Pero, bueno, hai máis profesionais que traballan na parte física, non? Por exemplo, os logopedas son os responsables de traballar toda a parte das funcións relacionadas co proceso de alimentación e coa fala, que é algo moi importante nas persoas que teñen un daño, porque algunhas persoas non se quedan con alteración nesta zona do corpo, pero outras persoas sí. E un proceso de alimentación que non sea o máis axeitado, pois pode provocar un atragoamento, e iso é algo moi importante, non? Claro. Tamén os terapeutas ocupacionais, que son moi importantes, porque, ainda que eu enseño unha persoa a mover un brazo, unha perna, pois hai que dar un sentido, hai que dar unha función, pois é ese movimento, non? Pois essa é a función dos terapeutas ocupacionais, de dar sentido ao movimento que aprenden comigo ou con outros fixos na sesión, e aplicá-lo ao dia a dia da pessoa, pois enseñar-lhe isso, como volver a vestir-se, como comer, como lavar-se solo.
Estamos, polo tanto, a falar dunha rehabilitación global, dun traballo en equipo, e non sei, esa rehabilitación faise só no centro especializado, como por exemplo aí en Sarela, ou tamén hai que levarla fora, digo, a domicilios, a comunidade?
Bueno, mira, a mí gustame moito comparar as persoas con daño cerebral pois como un puzzle, ¿no? Que ten varias peças que teñen que encaixarse ben para que este completo, ¿no? Pois as peças deste puzzle pois son os diferentes profesionais que traballan en conxunto para que esta persoa mellore, ¿no? É dicir, un traballo que va moito máis além da parte física que aquí estamos falando hoxe, ¿no? Pero hai que haber unha sincronía, porque se non hai unha sincronía entre a parte física máis a cognitiva, a rehabilitación pode que non seja de todo efectiva. E por iso é igual de importante a figura dos psicólogos, do terapeuta, do logopeda, dos auxiliares, educadores e trabalhadores sociais, que moita xente non conhece esa figura, pero son tan importantes como qualquer outro profesional, e a própria família. Moita xente pensa que é moi distinto a hora de trabalhar con unha persoa que ten un dano cerebral como con unha persoa pois, que unicamente pois, rompeu un tobillo, non? É dicir, non hai unha persoa con desea, hai unha familia con un daño, non? Porque si altera a vida da persoa, pero altera a vida de toda a xente que está ao redor dela e que le cuida e que le quere, non? Pois esa xente hai que involucrarla no processo claro. De rehabilitación para o ben da propia persoa, pero tamén para o ben da unidade familiar.
Efectivamente. Entonces,
a intervención é moi global. Uh-huh. E unha vez que todo ese trabalho que se fai pois, no centro, máis en conxunto coa familia na casa, que temos todo moi ben claro, pois iso hai que involucrarlo, hai que trasladarlo ao entorno comunitario, para que a persoa generalice todo o que aprendeu aquí, na súa vida diaria, pois quando vai ao supermercado, quando vai ao cine, e que faga vida, non? Porque non é porque unha persoa ten un daño que non poda facer unha vida, pois de ir ao cine, ao teatro, de feito, nós aquí, os que temos que venir do centro de dia, digo eu, que facen máis vida social que eu e igual máis cativo mesmo, isto te aseguro.
Efectivamente. Pois que nos alegramos moito, Emily Santalla, fisioterapeuta de Sarela, de falar contigo, de que nos achegaras toda esta información, estes datos, estes consellos, falando sobre as secuelas físicas e a súa rehabilitación. Nada, agradecercho moito e que pases moi bo día, Emily.
Bueno, pois moitas gracias, encantado en conocerte.
Encantado, un saúdo.
Un saúdo, chao, chao.
Chao.